Bom dia e obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da Eucatex, referente aos resultados do segundo trimestre de 2019. Informamos que esse evento está sendo gravado e que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da Eucatex. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando mais instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando *0. Este evento também está sendo transmitido simultaneamente pela internet via webcast, podendo ser acessado no endereço www.eucatex.com.br/ri, onde se encontra disponível a respectiva apresentação. A seleção dos slides será controlada pelos senhores. O replay deste evento estará disponível logo após seu encerramento. Lembramos que os participantes do webcast poderão registrar via website perguntas para a Eucatex que serão respondidas após o término da conferência pela área de RI. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta teleconferência relativas às perspectivas de negócios da Eucatex, projeções, metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da administração da companhia, bem como informações atualmente disponíveis para a Eucatex. Considerações futuras não são garantias de desempenho, envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores e analistas devem compreender que condições gerais, condições do setor e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da Eucatex e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Agora gostaria de passar a palavra ao senhor José Antônio Goulart de Carvalho, diretor, vice-presidente executivo e de relações com investidores, que iniciará a apresentação. Por favor, senhor José Antônio, pode prosseguir.
Bom dia a todos que nos acompanham nessa manhã na teleconferência de resultados da Eucatex relativas ao segundo trimestre de 2019. E, é claro, também vamos passar os números referentes ao fechamento do primeiro semestre, que foi encerrado também. Bem, de forma geral, não foi um trimestre muito diferente do anterior, guardadas as proporções aí de sazonalidade, né? Enfim, foi um trimestre relativamente morno, se bem que vamos mostrar mais adiante alguns indicadores dos nossos mercados tiveram alguma reação positiva, mas de forma geral foi um trimestre morno, mas apesar de morno, é possível a gente, vamos dizer assim, relacionar algumas boas notícias, principalmente no fronte econômico. Nós estamos com a inflação aí absolutamente sob controle, tanto atual como a perspectiva dessa, experimentando taxas de juros nas suas menores baixas do ponto de vista histórico, ainda que mais altas do que de outros países, mas do ponto de vista de Brasil, bastante baixas. E com viés ainda de redução. No campo do governo, também notícias boas, em que pese muitas vezes as declarações polêmicas do nosso presidente, com repercussões internas e repercussões externas, também temos boas notícias, quer dizer, praticamente certa a aprovação da reforma da Previdência e uma disposição aparentemente firme para revisão do nosso sistema tributário, hoje bastante complexo. Também a gente pode perceber uma atuação positiva de alguns ministérios importantes, como o Ministério da Fazenda, Economia, né? A infraestrutura que prepara aí bons pacotes, com boas perspectivas para o Brasil, o Ministério da Agricultura também com bom desempenho. E também essa questão da liberação do fundo de garantia, percentual do valor do fundo de garantia que pode ter repercussões positivas na economia. Bem, então, apesar de termos notícias alviçareiras aí, quer dizer, o trimestre foi morno, mas dá para a gente nutrir uma expectativa mais positiva para esse segundo semestre. Um pouco de preocupação no fronte externo, todos certamente acompanham aí a disputa, aí, essa briga de Estados Unidos e China com repercussões por todo mundo. E agora, recentemente, a questão da Argentina, apesar do nosso ministro dizer que isso tem pouca importância para o Brasil, A Argentina é tradicionalmente um parceiro na área de exportação, um destino das exportações brasileiras, e enfim, certamente não é uma boa notícia se o país vier ter um governo aí populista e de novo começar a criar restrições às nossas exportações. Bom, foi nesse ambiente, como eu disse, relativamente morno, mas de outro lado com algumas boas notícias, que se desenrolou o trimestre. Da parte da empresa, como nós vamos mostrar, acho que tivemos um desempenho bastante positivo, com crescimento de faturamento, margem e caixa. Bom, vamos começar com esse slide de número 2. Como sempre, a gente começa trazendo os destaques do período. O primeiro deles, a receita líquida. Tivemos um crescimento importante, 23,5% no trimestre e 20%, praticamente meio na somatória do semestre. Isso se deve basicamente ao crescimento de volume, ao acréscimo de volume advindo da nova linha de fibra, que nós estamos operando em Botucatu, mas também ao crescimento do MDF. Nós vamos mostrar mais adiante a utilização de capacidade instalada do MDF. Nós estamos no topo, praticamente a 100% da chamada capacidade nominal. E além desse crescimento de volume, tivemos também melhora nos preços em praticamente todas as linhas. Nosso EBITDA recorrente tem também como consequência aí uma reação importante, tanto em reais quanto em percentual. Isso é fruto de uma melhora da margem bruta, que nós vamos mostrar mais adiante, e de um comportamento das despesas administrativas e com vendas que ficaram alinhadas, pelo menos em termos percentuais, à receita. Então, mais receita, melhora de margem, despesas percentualmente estáveis, geram um EBITDA, tanto em reais como recorrente, melhor. E a consequência disso também é um lucro líquido que tem um crescimento importante. O ano passado, se a gente lembrar, nessa época, enfim, no segundo trimestre nós tivemos a ocorrência da greve dos caminhoneiros, que prejudicou bastante o desempenho da economia, o desempenho da própria empresa. E aí, nesse período, nós registramos um prejuízo. Então, enfim, tem uma elevação absolutamente significativa no que diz respeito ao lucro líquido comparando com o ano passado. No slide 3, nós temos apresentado aqui, já fizemos isso no trimestre passado, a estrutura do grupo pós aquisição da unidade de Botucatu. Com a entrada dessa unidade, que é a unidade de Botucatu Fibra, nós havíamos, por assim dizer, assumido um compromisso de acrescer em torno de 20% no faturamento do grupo. Nós estamos entregando, vamos dizer assim, essa meta. Mostramos no slide anterior que nós crescemos 23,5% no trimestre e 20,4% no semestre, então estamos cumprindo aí com o nosso objetivo. Com essa incorporação dessa unidade, a nossa configuração, olhando logo embaixo, em termos de chapa de fibra agora, então são duas unidades, com uma capacidade de 370 mil cúbicos, um volume importante de capacidade de revestimento. É uma unidade bastante verticalizada nas linhas de pintura, impressão de papel e também na produção de produtos a partir das chapas de fibras, que são as portas para construção civil e divisórias comerciais. As demais unidades não têm nenhuma variação, não tem nenhuma mudança. Enfim, continuamos aí com a nossa unidade de MDP e piso lá em Botucatu. São 430 mil cúbicos de capacidade de MDP e 12 milhões de metros quadrados de piso laminado. A unidade de HDF, que fica no mesmo site da chapa de fibra em Salto. Lá nós temos 275 mil cúbicos. Como eu comentei, nós praticamente batemos na capacidade nominal nesse trimestre. Em ambas as fábricas, em ambas as unidades que eu mencionei, também com uma capacidade grande de revestimento de chapa, que é, vamos dizer assim, a estratégia da companhia, a estratégia da Eucatex, que foi sempre de vender produtos revestidos e não produtos crus, com mais valor agregado. Para isso, a gente está muito bem estruturado em termos de linhas de revestimento. Do lado direito, as duas unidades de tintas e verniz, a de São Paulo, que fica lá em Salto também, com uma capacidade bastante expressiva, 36 milhões de galões, e uma pequena unidade em Pernambuco, como eu tenho dito sempre, muito mais com uma finalidade logística, né? Produzindo produtos à base d'água no local. E nosso viveiro de muda, na parte superior à direita, onde nós produzimos, estamos até ampliando um pouco o viveiro para dar vazão aí à nova necessidade de plantio, mas onde nós produzimos 100% das mudas que são utilizadas no reflorestamento da companhia. No slide 4 e no slide 5, nós vamos trazer algumas informações, alguns índices ou dois índices dos setores de atuação da companhia, começando com o da Abramat, que é a Associação Brasileira da Indústria do Material de Construção, e aí com uma influência direta, né, esse índice nos produtos tintas, pisos, portas e divisórias. Já em 2018, a gente tem uma reversão das quedas que vieram de forma sucessiva a partir de 14, teve um crescimento em 18 de 1,2. Nesse semestre, nós crescemos 2,6. E aí pode ter um pouco, como nós vamos comentar também no próximo slide, um pouco de uma base de comparação distorcida, tanto que a previsão para a variação desse índice ao longo do ano, ela arrefece um pouco desses 2,6 para 1,5. Quando você tem uma base de comparação mais em ordem, lembrando de novo a questão da greve dos caminhoneiros ano passado. No slide 5, uma informação do mercado de painéis. Aqui nós estamos com os três tipos de painéis, MDP e MDF, que são os disponíveis no mercado, mais a chapa de fibra, que é um painel exclusivo da empresa. E aqui um comparativo da nossa capacidade instalada versus produção. Aqui é uma estimativa, né? Não nossa, perdão. Capacidade instalada do mercado versus a produção. O que a gente percebe do lado direito, aqui a gente tem uma informação da variação do mercado período contra período. Há uma variação, vou dizer assim, bastante positiva no mercado interno com relação ao ano passado, quando a gente pega o segundo tri. Mas, de novo, aqui pode ter alguma distorção na base do ano passado. E já quando nós pegamos aí o semestre, o número já fica um pouco mais, vamos dizer assim, um pouco mais modesto, né? 3,5% em relação ao ano passado. O que decepciona um pouco em ambos períodos, né, é a questão do mercado externo, com uma queda em relação ao período anterior. Isso não é bom, porque, na verdade, se a gente olhar logo à esquerda os gráficos de barras, a gente percebe que há um crescimento da ociosidade do mercado, essa coluna, essa parte amarela da coluna, onde nós tínhamos uma ociosidade do setor em torno de 32% ano passado, e a ociosidade vai para 35%. Então, no obstante, a gente tenha registrado um crescimento, há um aumento da ociosidade, isso por conta da entrada das novas plantas. Nós já comentamos, tem uma planta nova em Mato Grosso, outra planta no Espírito Santo, e a reativação de uma linha da Duratex em Tapetininho. Isso tudo ocorrido no ano passado. Então, há esse aumento de ociosidade, é ruim, não é bom, essa ociosidade de 35% é um nível alto, mas a gente percebe, pelo histórico, nada que o mercado, de alguma forma, já não tenha se acostumado a trabalhar. Bom, seguindo para o slide número 6, também é um slide que a gente costuma apresentar, a receita líquida, nós já comentamos a variação dela nos períodos, mas ela é distribuída por segmento e por produto. Na parte de produto não há alterações significativas com relação a períodos anteriores. Do lado direito, por segmento, o que a gente pode comentar, se os senhores não têm, mas enfim, eu tenho registrado aqui, que no primeiro trimestre desse ano ela tinha caído a participação da exportação na composição geral das receitas, e esse trimestre ela volta a se realinhar. Ela tinha sido 12% no primeiro tri, ela passa agora para 16%, mais próxima do seu comportamento normal. Mas, enfim, é isso que tem, basicamente, de diferença entre um período e outro. No slide 7 e no slide seguinte, nós vamos falar comentar o desempenho dos segmentos operacionais da companhia, começando com a madeira, e aí do lado direito os produtos que compõem o nosso segmento madeira, composto por painéis de MDP, painéis de MDF, HDF, as chapas de fibra e os pisos laminados. Dentro da chapa de fibra, a gente sempre lembra, tem também as receitas provenientes da venda das portas e das divisórias que são feitas a partir da chapa de fibra. O que também vale a pena comentar aqui, eu fui olhar um pouco como é que tinha sido esse mesmo trimestre do ano passado a participação na chapa de fibra, porque no trimestre do ano passado a gente ainda não tinha a unidade de Botucatu. A chapa de fibra na composição da receita do segmento madeira, ela tinha contribuído com 21% e agora ela passa para 31%, justamente por conta de uma maior disponibilidade de produto. Olhando na parte de baixo, a gente percebe um crescimento bastante maior da Eucatex comparativamente ao mercado, no trimestre 27,4% em volume, considerando o mercado interno e mercado externo, contra 2,9% do setor. No semestre, praticamente 20% contra 1,2% do setor. Então, crescemos bastante mais do que o setor, de novo, muito disso por conta da nova linha e também por conta do crescimento que a gente experimentou na linha de MDF. Tivemos uma recuperação também de preço, porque a gente, quando compara os crescimentos de volume com os crescimentos de receita, a gente percebe que há um maior crescimento de receita do que de volume. Por exemplo, no semestre foi 19,4%, enquanto a receita cresce 24,1%. Isso mostra uma recuperação de preço e ou uma melhora de mix. Seguindo adiante, para o slide de número 8, aqui a gente faz um comparativo, faz uma demonstração da utilização da capacidade instalada, começando da esquerda para a direita. Da esquerda nós temos a chapa de fibra, sempre com níveis um pouco inferiores às outras duas linhas, pelo fato de serem linhas um pouco mais antigas. Esse número de 72, a gente acredita que é possível melhorar, talvez chegar perto de uns 80%. Enfim, mas de novo será sempre um pouco mais baixo que as demais. Na coluna do meio, a gente tem a utilização da capacidade do MDF, que, enfim, ficou em 99%, ou seja, praticamente 100%. O que, em tese, faz com que a gente repense a própria capacidade nominal da linha. Porque normalmente, a capacidade nominal é algo para, em tese, não ser atingido. A capacidade nominal é aquilo que você, quando dá tudo certo, quando você opera num ritmo absolutamente na velocidade da linha, em que nada quebra, em que você não faz setup e tudo mais. Ou seja, é uma capacidade muito mais teórica do que alguma capacidade prática. Como nós tivemos a entrada da unidade de fibra, passou a fazer parte do nosso portfólio, nós revisamos os produtos que nós fazíamos na linha de HDF. Ou seja, nós pegamos os produtos de chapas finas que nós fazíamos em 8 pés, que é uma medida do mercado americano, e deixamos de fazer na linha de HDF e passamos a produzir na largura nominal da linha, que são 9 pés. Por exemplo, de 8 nós passamos para 9, ou seja, passamos a aproveitar melhor a linha e muitas vezes, em vez de produzir chapa fina, produzimos chapas grossas. Então, essa mudança de mix na linha propiciou esse crescimento de utilização de capacidade instalada. Bom, à direita nós temos o MDP e os pisos. Quer dizer, o MDP é a parte mais, é os 82%, e os 9% é a utilização dessa mesma linha, porque é uma linha compartilhada para piso. Então, a utilização aqui seria uma somatória dos dois números, 82 mais 9. Sempre uma boa utilização dessa linha, se a gente olhar o histórico aí desses muitos trimestres passados. Embaixo é uma informação mais para quem vai montar algum tipo de modelo da companhia e quer ter o breakdown aí dos custos, que talvez a gente possa chamar atenção nesse círculo do meio, seja a questão da variação da resina, do crescimento e importância da resina dentro da composição do painel. Eu fui olhar no final do ano de 2017, essa participação da resina era em torno de uns 20%, e hoje ela está em 28%, quer dizer, mostrando, e o que de fato aconteceu, o forte crescimento nos preços das resinas, principalmente ao longo de 2018 para cá. Isso foi em torno de 38%, quase 40% de variação nos custos. Bom, passando agora para o segmento de tinta, no slide 9, o mercado, de forma geral, segundo os dados da Abrafat, teve um bom crescimento. Se a gente olhar na tabelinha aqui embaixo, foram 11% aí no segundo tri e quase 8% no semestre. Nós não acompanhamos esse crescimento, nós ficamos em 1,4% no trimestre e 0,9% no semestre. Enfim, nós até aqui vamos comentar mais adiante, que nós até trouxemos uma uma empresa de consultoria para nos apoiar aí numa estratégia de crescimento da unidade de tintas. Mas a verdade também que vale a pena comentar é que nós acabamos não acompanhando o mercado, mas isso nós não acompanhamos muito mais naquilo que se chamam complementos, que é massa corrida, enfim, alguns complementos para atividade de pintura. Nós perdemos mais nos complementos, que são produtos de menor valor agregado, e continuamos crescendo no segmento de tintas. Então, enfim, não é positivo, mas, de outro lado, isso trouxe até uma melhora do nosso mix. O que é possível perceber quando a gente compara o crescimento da empresa em termos de volume, nessa tabela que eu mencionei, 1.409, com a tabela do lado esquerdo superior, o que mostra o crescimento da receita muito maior do que o crescimento de volume. Isso demonstra uma melhora de mix ou também um ganho de preço. Depois, as demais informações aqui também, um breakdown de custos, e a utilização da capacidade tem ficado sempre em torno desses 50% a 55% da nossa capacidade. O que nos traz também, a gente também faz questão de falar isso, uma reflexão interessante sobre a possibilidade de ter um crescimento expressivo do segmento de tintas, que significa em torno de 20% do faturamento da companhia, sem nenhuma necessidade de investimento. Está aí uma capacidade disponível. Resta a gente ter uma boa estratégia de crescimento para aproveitar melhor essa capacidade. Seguindo para o slide de número 10, aqui é uma demonstração de resultados do período, resumida. A primeira linha das receitas nós já comentamos, as suas variações, estamos com 373 milhões nesse trimestre, um crescimento aí de 23,5% em relação ao período anterior. Depois, descendo, né, nós vemos a variação do ativo biológico. Ela praticamente foi idêntica e pequena em relação ao período passado, ou seja, pouca influência ela teve sobre a margem bruta da companhia. Então, essa margem bruta que a gente enxerga aqui com um crescimento importante, né, 32% de crescimento no trimestre, né, e saindo de 25,8% para 27,6%, e no semestre 25,3% para 27,5%, é muito mais fruto, de fato, de um ganho de mix ou de preço, indicando uma margem melhor. Seguindo nesse sentido vertical, descendo, as despesas administrativas e comerciais, elas têm um comportamento com relação às receitas, do ponto de vista percentual, absolutamente estável, mas a gente experimentou um aumento nominal dessas despesas no trimestre e também no semestre em relação ao mesmo período do ano passado. Com relação às despesas administrativas, quer dizer, se a gente, enfim, tirasse dois eventos aí, nós teríamos uma queda, ou teríamos, perdão, uma manutenção, quase uma manutenção em termos nominais, e, portanto, uma queda em termos percentuais, porque nesse trimestre nós tivemos dois eventos. Um foi essa contratação que eu mencionei na tinta de uma consultoria para nos ajudar numa estratégia de crescimento, e a segunda também, nós tivemos um ganho numa disputa tributária aí com o governo, e nós tivemos que, enfim, vamos dizer assim, uma coisa bastante positiva, mas, por outro lado, tivemos que pagar os honorários advocatícios. Esses dois pontos aí somaram aproximadamente 2 milhões, que, se retirados aí desses 16,5, deixaria praticamente alinhada com o ano passado. As despesas comerciais, em que pese estarem no mesmo percentual do ano passado, elas crescem também em valor nominal. Em torno de 70% das despesas com vendas são variáveis, são fretes e comissões. Então, isso, se a receita cresce, a despesa cresce. E em torno de uns 30% são despesas fixas, que obviamente sofrem a variação, são salários, mas em grande parte sofrem uma variação de desfile de um ano para o outro. E também esse ano investimos um pouco mais em marketing e alguns outros gastos por conta da entrada da nova unidade. Continuando nesse sentido vertical, nós paramos aqui no EBITDA recorrente, que, como comentamos de início, tem uma variação tanto em reais quanto em percentual bastante positiva, quase 72 milhões de reais o EBITDA desse trimestre contra 54,3 do trimestre passado, 19,2 o percentual relativamente à receita contra 18. Esse mesmo número se repete praticamente no semestre, 19 contra 17,5. Seguindo no sentido vertical ainda, bom, resultado financeiro, nós tínhamos experimentado uma variação cambial muito grande no trimestre passado, que prejudicou aí o resultado. Nós até comentamos, né, que acabamos registrando um prejuízo, tanto no trimestre quanto no semestre. Essa variação foi de muito menor vulto agora, porque a variação cambial foi pequena, e, enfim, portanto, esse número está reduzido. Depois, aí nós temos despesas não recorrentes de 9 milhões, que a gente pode destacar aí é que desses 9, 5 milhões diz respeito a um parcelamento de impostos federais, que nós reconhecemos, mas ainda há uma possibilidade de reversão desse valor, e aí isso aí retornaria para a companhia, mas enfim, foi feita essa provisão aí, isso influenciou nesse resultado não recorrente. Bom, finalmente, a consequência de tudo isso, olhando lá o lucro líquido recorrente, foi 23,4 milhões contra o prejuízo de 5,5 e 41 milhões contra um número praticamente 0 a 0. No slide número 11, aqui a parte de endividamento, olhando a última fotografia que nós temos, que é o final do primeiro trimestre desse ano, comparando agora com o final desse semestre, a gente tem uma redução na dívida líquida em torno de uns 15 milhões, praticamente sem variação cambial. A relação dívida-EBITDA melhora, né? Ela vem porque só do EBITDA cai a dívida, ela vai para 1,6 vezes a dívida. Bom, do lado desses gráficos de pizza embaixo, o que a gente pode comentar é uma redução da expressão do endividamento em moeda estrangeira. Nós estávamos em 57, fomos para 52. Na parte da relação curto e longo prazo, ainda estamos pendentes de uma operação com maior expressão que possa tirar um pouco dessa pressão nossa do curto prazo. Acreditamos que até o final desse trimestre agora seja possível fazer esse anúncio. No slide 12, são informações relativas aos nossos investimentos, como totalmente focados, como a gente costuma dizer, na parte de sustentação, tanto na parte fabril, né, assim, a manutenção dos equipamentos, quanto na parte florestal, a reposição das florestas cortadas. Há uma mudança de patamar em relação aos anos anteriores. Nós estamos em torno de 120, esse número ficava em torno de uns 95, 90. Essa mudança de patamar, basicamente, é para a necessidade de manutenção de uma nova unidade, que é a unidade fibra Botucatu, e o aumento do plantio para fazer frente a essa demanda adicional de madeira por conta dessa nova unidade. O nosso número nesse semestre está em 58 milhões, portanto, bastante alinhado aí, metade do ano, praticamente metade do investimento realizado. Esse é o último slide nosso, um pouco informativo mais do que tudo, não tem grande coisa para a gente tirar daqui, mas dá informação do nosso volume de florestas, todas no estado de São Paulo, os nossos raios de abastecimento no período, e aí o interessante, talvez aqui que a gente possa chamar a atenção, é essa mudança de patamar que eu mencionei, saindo aí de plantios na ordem de 4.500, 4.300 hectares, e esse ano com uma programação de 6.100. Bom, era isso que nós tínhamos para apresentar. Agora ficamos à disposição para possíveis perguntas. Obrigado.
Obrigada. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Caso tenha alguma pergunta, pressione asterisco 1 do seu telefone. Se a qualquer momento sua pergunta for respondida, aperte sustenido para se retirar da fila. As perguntas serão respondidas à medida em que forem recebidas. Solicitamos a gentileza de tirarem o fone do gancho ao efetuarem a pergunta. Dessa forma, uma ótima qualidade de som será oferecida. Por favor, aguarde enquanto postamos as perguntas. Senhor Pedro Zaniolo, do Condor Insander, gostaria de fazer uma pergunta.
Bom dia, obrigado por pegar a pergunta. Quando eu entrei na teleconferência aqui, você estava falando de uma projeção de melhora para o segundo semestre. Eu queria saber como que você está vendo, mais especificamente, julho e agosto, em relação ao ano passado. E uma segunda pergunta, você acha que a sazonalidade de vocês vai ser mantida?
Bom dia, Pedro, graças pela pergunta. Bom, enfim, como eu disse, a gente tem aí uma certa coleção de boas notícias no fronte de economia, aí, enfim, de governo, que dá a questão da liberação do fundo de garantia e a própria sazonalidade que você mencionou, que eu acho que deve ser mantida, não vejo motivo para não ser. Então, isso faz com que a gente tenha uma expectativa de melhora de demanda nesse segundo semestre. No que diz respeito, por exemplo, ao painel de MDP, ao contrário do MDF, não tem nenhuma nova capacidade entrando no mercado. E nós, ao contrário de muitos setores aí que a gente tem visto nos jornais, nós entendemos que não há acúmulo de estoques. Então, é capaz da gente ter aí algum espaço para correção de preços no MDP nesse segundo semestre. O MDF tem uma disponibilidade muito grande. Boa parte daquela ociosidade que a gente percebe ali vem do MDF. Então, o MDF tem uma disponibilidade de material muito grande. Não acho que seja possível ter muita expectativa de correções de preço. Mas, legitimamente, dá para esperar uma melhora da demanda. Espero ter respondido essa pergunta.
Não respondeu sim, mas eu tinha mais uma só, na verdade. Sobre fatores externos negativos para daqui no segundo semestre. Quais seriam e como vocês estão fazendo para compensar?
Bom, localmente, assim, não é possível a gente identificar nada numa trajetória negativa, quer dizer, eu diria até numa visão, assim, com bastante tranquilidade, é muito mais fácil você pensar internamente em uma situação mais positiva, porque você já tinha um nível de desemprego bastante alto, a gente prevê alguma redução discreta, mas alguma redução. A gente tem aí um ambiente de juros mais favorável, tem essa liberação do fundo de garantia. Então, eu acho que do ponto de vista de ambiente interno, não há possível prever nada negativo, talvez seja possível prever até alguma questão positiva. Já no fronte externo, a gente coleciona aí uma série de preocupações, algumas delas eu mencionei aí logo nessa primeira bate-papo de abertura, que é que todo mundo está vendo aí todos os dias, que essa questão dos Estados Unidos e China, com as suas consequências em termos de taxa de valor de câmbio, de alguma possível mudança de patamar de juros, a questão da Argentina aqui do lado, que pode influenciar negativamente as nossas exportações, isso trazer alguns efeitos negativos para o país. Mas, enfim, eu acho que é muito mais questões que estão um pouco fora do nosso alcance, nós somos muito mais passageiros aí, e localmente algo acho que vejo como positivo. Obrigado.
Obrigado.
O senhor Rua Iris, da Charles River, gostaria de fazer uma pergunta.
Bom dia, José Antônio. Primeiro, parabéns aí pelos resultados da companhia. Eu tenho duas perguntas sobre detalhes aí dos números de vocês. A primeira pergunta é sobre o nível de estoques. Eles subiram um pouquinho ao longo do ano e quando a gente olha nas notificativas tem principalmente uma linha de almoxarifado que subiu, então eu gostaria de saber se teria aí alguma expectativa de redução nessa linha, de normalização ao longo dos próximos trimestres. E a segunda pergunta é sobre os não recorrentes, né, que vocês ajustam para chegar no EBITDA recorrente. Que é a natureza deles e se a gente poderia esperar que em algum momento essa linha de não recorrente pudesse aí se tornar aí menos significativa. Obrigado.
Bom dia, Juan, obrigado pelas perguntas. Aqui ficou o som, ficou um pouco ruim na parte dos estoques, mas enfim, a gente não tem nenhuma variação significativa dos estoques, pelo menos do que eu tenho notícia, e a expectativa, a gente obviamente faz todas as nossas projeções aí de comparando os nossos orçamentos com as produções, etc. A expectativa nossa é de redução desses estoques. Nós temos, inclusive, uma gordura relativamente pequena no que diz respeito ao estoque de produtos. Então, a gente vê até uma possível diminuição desses estoques daqui até o final do ano. Com relação aos não recorrentes, principalmente nesse último período, com a entrada da unidade de fibra, a gente tem feito diversos ajustes na nossa estrutura. porque não só nós, por assim dizer, incorporamos uma nova unidade de produção de fibra, isso fez com que até nós revíssemos a unidade de Salto, nós suspendemos a produção de uma das linhas de Salto, isso fez com que a gente tivesse uma dispensa relativamente significativa de pessoas, e isso acaba redundando no que a gente chama de não recorrentes, porque você tem alguma dispensa na parte trabalhista, isso entra na fase não recorrente, como também nós tivemos alguns ajustes nas linhas de acabamento, porque também com a unidade de fibra vieram as linhas de acabamento, nós herdamos, por assim dizer, ou compramos uma linha de pintura nova, uma serra nova e uma linha de impressão nova. Então, se nós promovemos alguns ajustes na nossa estrutura, isso faz com que a gente tenha dispensa de pessoas, basicamente, o que influencia nas não recorrentes. E como eu comentei, uma parte importante, talvez mais de 50% dessa não recorrente nesse período, foi um reconhecimento de um parcelamento de impostos que nós fizemos, que ainda é passível de reversão, mas que nós lançamos no como uma despesa nesse período. Obrigado.
Claro, muito, muito obrigado.
Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Com licença, encerramos nesse momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao Sr. José Antônio para as considerações finais. Por favor, pode prosseguir.
Bom, muito obrigado a todos que nos acompanharam. Enfim, como nós dissemos, aí estamos encerrando esse trimestre com boas notícias, vamos dizer assim, notícias essas que, de alguma forma, nos dão aí uma expectativa um pouco mais otimista para esse segundo semestre. O segundo semestre também, sazonalmente, é mais favorável, né? Nós aqui continuamos firmes no sentido de incorporar essa nova linha nas nossas atividades dar continuidade nesse crescimento de receita e também, de uma maneira bastante responsável, muito esperançosos com o trabalho que está sendo realizado com o apoio dessa consultoria externa na definição de novas estratégias de crescimento para tintas e vernizes. Muito obrigado a todos e um bom dia.
A teleconferência da Eucatex está encerrada. Agradecemos a participação de todos. Tenham um bom dia.